última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Como estar presente, perguntava-se ele, para o momento em si. Como saber quando uma bomba estava prestes a rebentar? Há alguns anos, durante uma pausa entre documentários e anúncios publicitários, ele interessara-se pelo funcionamento dos mercados de futuros e agora interrogava-se. Seria possível organizar um mercado de futuros para bombas? Havia com certeza pessoas com informações sobre terrorismo que um mercado gostaria de conhecer. Não, Corana, não sonhes. Teria de ser mais específico, mais prático. Há, sem dúvida, épocas do ano e mercados, mercados verdadeiros, não as entidades abstratas dos manuais de economia, onde as explosões se concentram. As multidões atraem bombas. O mesmo é válido para festivais e eventos políticos. Em Delhi havia festivais quase todos os dias. Festivais da vida, da morte, do nascimento, do Santíssimo, das lamentações em geral e do arrependimento, encenados por seitas obscuras de hindus, muçulmanos, jainas e cristãos. Em casa, desapertando os atacadores dos sapatos e sacudindo a areia acumulada nas solas, interpretando a barba por fazer como prova da aproximação da velhice, não se sentou para calcular as hipóteses de estar num sítio onde rebentasse uma bomba. Sabia matemática suficiente para adivinhar que só ficaria desapontado. Se calhar podia falar com a polícia e os jornalistas sobre os lugares com mais probabilidades de sofrerem atentados, pensou, sentindo o velho instinto documentarista a reafirmar-se. E é um excerto do romance A Associação das Pequenas Bombas, livro de Karan Mahajan, indiano de Nova Delhi, onde nasceu em 1984, mas vive no Texas, nos Estados Unidos. Um livro que a Relógio d'Água acaba de publicar, com uma história que, desde a primeira página, nos esmaga com a narração de um atentado, onde duas crianças, dois irmãos, morrem depois de irem buscar uma televisão velha, porque são pobres, mas essa pobreza é escondida, como, de certa forma, é atributo sempre associado a esse estado. E os pais, mesmo depois da morte deles, têm essa preocupação, esse sentir, mas têm, acima de tudo, o desespero de quem perdeu os filhos, de quem sente a culpa. A culpa é uma das grandes essências deste romance. Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, bem-vindo de regresso à rádio.
Sem dúvida. A culpa, e eu penso que é isso, como para um autor tão jovem como eu, com apenas 33 anos, como é que ele já consegue, neste livro, ele relata de uma maneira muito, muito própria
a espessura desse sentimento.
Da culpa e da dor. E muitas vezes o que eu acho que ele faz muito bem é contar da perspectiva tanto da vítima como dos terroristas, inclusive até conta da perspectiva da bomba. Tem uma citação muito bem feita sobre como é que uma bomba se poderia sentir no meio de tudo isso. Ou seja, mas o facto de ele abordar a perspectiva da vítima e dos terroristas é que eu acho que é muito importante, e para um leitor, penso que é mais fácil uma pessoa colocar-se, para o leitor comum pelo menos, será mais fácil uma pessoa colocar-se do ponto de vista da vítima do que do terrorista, e a maneira como ele descreve os dois lados faz-nos ver como as dificuldades que existem nos dois lados.
Eu penso que em comum há o sentir do vazio também. Há um vazio, tanto por parte de quem mata como de quem sobrevive à morte.
Eu penso que, apesar de tudo, se uma pessoa puder definir, claro que isto é sobre terrorismo, mas se eu pudesse definir uma espécie de um tema que abrange todas as personagens, é uma espécie de uma procura de o que é que estamos cá a fazer. E é o que eu reparo que os terroristas sentem, apesar de o livro começa com uma explosão de uma bomba, ou seja, dá-se logo o clímax do livro, logo ao começo. Claro. E depois disso eu perguntei-me o que é que ele vai escrever agora, depois da bomba, como é que ele vai conseguir segurar a narrativa. E eu penso que ele faz muito bem através então dessa descrição de o que é que eles sentem, o vazio que sentem mesmo depois da explosão. Inclusive a explosão é essa outra parte que eu acho muito importante. Ele matou 13 pessoas nesta explosão, na primeira explosão, mas quando ele chega ao pé do seu líder e ao pé dos seus companheiros, eles dizem que foram mais de 100 pessoas. O que acontece é uma coisa que eu acho que é muito atual também, que é muito perigoso o modo como os mídia e como as pessoas falam sobre os...
Eu abordo a exponenciação.
A exponenciação, exatamente, do terrorismo. E é um erro que tem... Uma pessoa ao ler isso, repara, eu descrevi isso muito bem, é um erro que ambas as partes cometem. É um erro que as pessoas cometem, porque acham que realmente foi muito maior, portanto o medo torna-se muito maior.
Isso é curioso, porque neste excerto que eu lia, quando ele reflete, o pai, sobre o mercado de capitais... Isso é uma espécie de lucro.
Sim,
de,
sim, ou seja, há uma...
aumento de algo que, a partir de algo menor, há um exponencial.
Exatamente, ou seja, que apesar de tudo, como o Papa diz, é uma pequena bomba. Ou seja, morreram cerca de 13 pessoas, mas é um erro que ele diz que não são só as pessoas que cometem, mas os próprios terroristas cometem esse erro. Eu não faço ideia como ele conhece tanto sobre este assunto. E ver como a parte também com os terroristas, ou seja, que dentro de bombas que não funcionam, bombas que explodem antes de verem explodir, ou seja, toda essa parte, toda essa perspectiva que ele dá dos terroristas, eu acho que é muito difícil uma pessoa ter acesso a essa parte.
É um livro que nos aproxima das vidas atingidas, de uma maneira ficcional, claro, mas muito realista, e que nos ajuda a refletir melhor sobre as notícias do terrorismo. E é como dizia Carlos Vasconcelos, é algo que vivemos infelizmente diariamente, porque agora os atentados já, às vezes já são notas, não são notas de rodapé, mas já não são notícias de abertura, porque são pequenos atentados nestes formatos que os terroristas adaptam, ou aqueles que se deixam fascinar por estas ideias, aqui com a particularidade, apesar de tudo, não nos chega com a mesma veemência o terrorismo na Índia. Obviamente, nas capitais europeias, ainda há bem pouco tempo, no espaço de uma semana, atentados, Paris, Londres, Bruxelas, que já não foram notícia de abertura, muito menos são pequenos ou grandes atentados na Índia, como é este caso, e aqui, esta Índia urbana, esta Índia contemporânea, entre o capitalismo e um certo tradicionalismo, é também muito realista, muito detalhado no livro.
É, eu até acho um pouco estranho como é que ele de facto consegue em certas partes descrever com um detalhe tão grande. A meio do livro ele descreve como é que se faz uma bomba dessas, que materiais é que é preciso comprar, onde é que é preciso comprar os materiais e como é que se constrói a bomba.
Parece que está tudo online.
Pronto, exatamente, ou seja... É mesmo um nível de detalhe que ajuda...
Convém que não seja demasiado detalhado, senão
sim,
ainda vai ter problemas
pois.
Lá no país onde vive.
Sim, é verdade, mas pronto, ou seja, eu acho que ele descreve coisas que nós, de facto é difícil nós pensarmos, imaginemos... As bombas explodem em mercados, as duas bombas que explodem em tribos explodem em mercados, e sem querer contar muito, uma das coisas que eu realmente nunca pensei, e que eu acho que o leitor comum talvez não se pense, é no dia as pessoas depois podem não voltar ao mercado. Qualquer pessoa que esteja lá, de certeza que não vai ao mercado, pelo menos nos dias. Mas quem trabalha nos mercados está lá no dia a seguir. Quem trabalha nas lojas está lá no dia a seguir. E acontece outra coisa também no livro, que é as vítimas, as pessoas a quem morrem, os filhos, conhecem os terroristas depois. Conhecem um dos terroristas, que até não foi dos mais ativos, mas conhecem um dos terroristas. E também é uma parte muito forte. Ou seja, eu acho que a parte mais importante do livro é mesmo essa parte invisível, e que nós, em geral, não... A parte da descrição dos terroristas em si, do que eles sentem e do que vivem.
Que já não é notícia, que já não se fala.
Exatamente.
Que habitualmente não é revelado.
É que não é revelado.
A questão da culpa com que começámos a conversa, mas da própria sobrevivência, esse exemplo que dava daqueles que trabalham nos sítios onde o risco não só é permanente, como já tem antecedentes, mas a sobrevivência destes pais que sentem essa culpa permanentemente de não ter evitado a morte dos filhos, a culpa de continuar a viver, a própria culpa de ter um novo filho, uma filha, no caso deste
sim,
casal.
Sim, ou seja, o que se poderia avizinhar com uma nova esperança, que eles tiveram uma filha e também têm a particularidade de ser uma filha, ou terem dois filhos, e portanto ser um género diferente, ou seja, que lhes podia dar um novo alento, de facto dá, mas nunca é o mesmo alento, ou seja, é uma marca. Eu acho que é isso, ou seja, as marcas que estas pequenas explosivos, que estas pequenas atentados fazem, são coisas que marcam toda a gente, as pessoas que estão lá, as pessoas que não estão lá, quem ouve falar disso, os próprios terroristas.
E tendo a ver com o marcar e com a forma de sentir coletivamente, este título, A Associação das Pequenas Bombas, que tem a ver precisamente com um grupo de pessoas...
Que só no final do livro é que nos é de facto revelado o título, ou seja, uma pessoa passa cerca de 300 páginas a ler a Associação das Pequenas Bombas pensando que é simplesmente há uma bomba aqui, há uma bomba ali, portanto é uma associação de pequenas bombas que causam um pânico maior, mas não, depois no final do livro percebemos que afinal a Associação das Pequenas Bombas é uma associação que foi criada para ajudar exatamente as vítimas dos atentados bombistas e que... Mesmo aparentemente muitas vezes são vítimas que não sofrem grandes ferimentos físicos, mas sofrem psicológicos ou mesmo ferimentos físicos que só passado alguns anos é que têm consequências. Um dos personagens, por exemplo, fica com microcortes no pulso. Eu quero ser informático e percebo passado uns anos que, depois de passar vários tempos nos médicos, que não, afinal não vai conseguir progredir com a sua vida. Portanto, isto, de facto, esta espécie de atentados são coisas que têm ramificações que, ao ler este livro, nós nunca teríamos imaginado, pelo menos eu nunca teria imaginado, e que é muito interessante conhecer essa perspectiva, essas perspectivas diferentes dos atentados.
Que Karan Mahajan nos consegue dar. É um livro duro, mas de grande literatura, romance contemporâneo que a Relógio d'Água agora nos propõe, a Associação das Pequenas Bombas, de Karan Mahajan. Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, muito obrigado por ter vindo à rádio.
Obrigado.
Última edição.